A emissão do Fundo Monetário Internacional para Angola admitiu recentemente em Luanda que a dívida pública contraída pelas autoridades não é alarmante, a julgar pelos dados na posse desta organização internacional. Ainda assim, o tema da dívida pública não alcança a relevância que merece por parte das autoridades angolanas, não obstante ser a maior rubrica do Orçamento Geral do Estado. Especialistas afirmam que, apesar do relativo otimismo manifestado pelo Fundo Monetário Internacional para os próximos anos, a tendência de aumento da dívida, que pode igualmente revelar-se num problema gravíssimo e inibidor do crescimento e desenvolvimento da economia angolana. Por outro lado, fontes bem informadas sobre o assunto sustentam que o tema da dívida pública angolana não é discutido pelas autoridades, por falta de conhecimento e por existirem muitas empresas fantasmas e outras cujos proprietários são, na sua maioria, membros do governo. A direção do Parlamento angolano rejeitou esta semana o pedido da UNITA para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a real dívida angolana e os seus beneficiários. O deputado da UNITA, Joaquim Afoia, considera que a posição assumida pelo Parlamento angolano representa um perigo para a estabilidade económica do país.
De facto, nós, o grupo parlamentar da UNITA, pedimos para que houvesse uma auditoria à tal dívida, porque do nosso posto de vista, no nosso entender, a Angola não tem, o Estado não tem uma dívida como tal. Quando eu digo uma suposta dívida, porque todos nós sabemos, e até onde vai o meu conhecimento, e aqui falo como investigador, os mesmos indivíduos que contraíram dívidas avultadas no BCI, no BPC, no Banco de Desenvolvimento, aquela base, os mesmos que no passado receberam dinheiro e faliram a CAP, são as mesmas pessoas, na sua maioria, que receberam avultadas somas nesses bancos que eu acabei de citar. São os mesmos, incluindo, obviamente, Sua Excelência, o General João Lourenço e alguns membros da sua equipa, receberam dinheiros no ex-BESA, Banco Espírito Santo. Receberam dinheiros, nada fizeram com esses dinheiros, e são esses indivíduos, é este dinheiro, através de supostos empreendimentos traduzidos na parceria público-privada, que não renderam ao Estado, tanto na área, no ramo de agropecuário, no ramo da imobiliária, no ramo das pescas, enfim, em todas as vertentes onde esses indivíduos tentaram investir, e muitos dos dinheiros foram parar fora. Bocadito é que foi aplicado nesses empreendimentos até quando o país entrou em bancarrota. São os mesmos, é a mesma dívida que está a ser imputada ao Estado. Quer dizer, as mesmas pessoas que receberam os nossos dinheiros malbarataram esse dinheiro, não aplicaram o dinheiro de forma devida. Como são os mesmos que estão no poder, são esses que estão a dizer que o Estado nos deve. E nós temos evidências que apontam neste sentido.
Mas, deputado, na reação ao pedido feito pela UNITA, a direção do Parlamento angolano diz que, da vossa parte, não houve capacidade de fundamentar o pedido que foi feito.
É mentira. O pedido de abertura do inquérito à dívida pública foi com uma fundamentação extraordinária.
Apesar da posição reiterada do Parlamento angolano, Joaquim Afoia adianta que a bancada parlamentar do seu partido vai até ao limite para que a auditoria à dívida pública seja realizada.
Nós vamos usar todos os mecanismos necessários de forma que esse assunto seja devidamente esclarecido. Porque aprovar um orçamento em que 52% do OGE vai para o pagamento da dívida, eu acho que ninguém está em condições de ver o seu povo a ser sacrificado. E quando pede uma auditoria no sentido de minimizar os danos, mas que a resposta que vem é de que não está bem fundamentado. Se fossem honestos, o que se devia fazer seria aceitarem e nos pedirem uma adenda. Ali nós iríamos fundamentar. Portanto, esse argumento para fugir às auditorias, aos inquéritos, não nos parece correto. E nós temos a certeza, e eu já o referi, vou reiterar, a questão da dívida pública afeta todos os dirigentes, na sua maioria do MPLA, porque todos estão entrosados, todos, ou na sua maioria, se empenharam para o assalto dos cofres do Estado. Essa dívida, que se diz, é falsa. É falsa. Porque eu, vocês já não sabem, nós praticamente estamos a andar juntos. Estamos aqui há muito tempo. E essa gente, quando começou a se enriquecer, nós os vimos. Onde é que encontraram dinheiro para apresentar tantas fortunas que têm? Vou-lhe dar um outro exemplo. Por exemplo, a Biocon. A Biocon, a Aldeia Nova no Pão do Sul, o projeto Cacanda, o Polo de Desenvolvimento de Manaus, o Polo de Desenvolvimento de Calandula, o Polo de Desenvolvimento de Camabatela, o Polo de Desenvolvimento do Lucala e outros, só para dar exemplo. São empreendimentos que custaram ao Estado muito, mas muito dinheiro. Muito, mas muito dinheiro. Com as tais supostas parcerias público-privadas. Mas são esses empreendimentos que reclamam também que o Estado lhe dá isso. Quando, na verdade, nós sabemos que o Estado é que aplicou o dinheiro nesses empreendimentos. E não sabemos como é que, de dia para noite, esses empreendimentos até passaram a pertencer a privados.
O impacto da dívida pública na economia angolana foi também tema do debate na estação televisiva TV Zimbo, durante a qual foi defendida a realização de uma auditoria. A empresária Filomena Oliveira não teve dúvidas em afirmar que o impacto da dívida pública nas pequenas e médias empresas é um desastre.
É bem verdade que a nossa banca hoje não vive da venda do dinheiro. A nossa banca vive, sobretudo, da transação de títulos do Tesouro. Portanto, essa é a função principal, daí os lucros que temos e as dificuldades que temos a nível do financiamento da nossa economia. Por outro lado, dizer que eu concordo que a dívida é salutar. Aliás, de outra forma, não haveriam bancos a funcionar. Agora, o que é ainda mais salutar é que essa dívida seja transparente, que essa dívida tenha regras e que nós, contribuintes, que vamos ter que pagar os 900% de juros desde 2013, o aumento que houve de 2013 a 2018, é importante realçar que na última legislatura nós passamos de uma dívida, e corrijam-me os senhores que estão melhor avalizados do que eu, mas de cerca de 13 mil milhões de dólares em 2013 para qualquer coisa como 54 mil milhões em 2018, ou um pouco mais até o final do ano, que na realidade representa 52% do nosso orçamento, ou seja, mais do que a educação e a saúde conjuntamente. Portanto, isto é, pode não ser alarmante para outras economias que estão melhor estruturadas, melhor organizadas. Para uma economia como a nossa, é grave, é uma calamidade na realidade, quando nós aliamos a questão dos juros da dívida à própria situação económica das nossas empresas. E aí leva-me a uma outra questão, que é uma daquelas coisas que não fizemos até agora, mas claro que temos a oportunidade de imediato de fazer, é que sistematicamente ao longo destes anos, enquanto nação independente, nós ainda não fizemos, e desde que adotamos a política de mercado livre, um estudo de quem é que afinal é o nosso empresariado nacional. Mas todos os dias nós estamos a conceber políticas, programas, projetos para esse hipotético empresariado. Daí termos falhado e continuar a falhar.
Filomena Oliveira defende a realização de uma auditoria de dívida pública e sustenta a sua afirmação com base nos pilares da democracia económica.
Porque eu, enquanto contribuinte, nós contribuintes, queremos saber, afinal, a quem é que estamos a dever, como é que estamos a dever, quais são as regras desses mesmos contratos, e se nós não podemos renegociar. Afinal, eu acho que, enquanto nação, nós temos inteligência suficiente e que juntos somos capazes, em vez de deixarmos o ONU sempre a um grupo restrito de cidadãos contratados do Estado, inclusivamente para poderem gerir as questões do Estado, mas que em conjunto nós poderíamos ter, se calhar, melhor capacidade para gerir essa crise, mas ela tem que ser auditada e ela tem que ser transparente. Por outro lado, é importante dizer que nesta democracia económica que nós não temos, até agora, e eu falo particularmente no género, porque fazem-se associações em que não, as mulheres não podem entrar, está vendo? Fazem-se associações em Angola, é isso. E depois, assim, é necessário que haja muita transparência, agora no que diz respeito à própria privatização da coisa pública, das empresas públicas, dos perímetros irrigados. Porque não é verdade que nós não temos capacidade de produzir o suficiente não só para nos alimentarmos, mas também para criarmos rendimento e imposto para o Estado. O que não tem sido verdade é que tem havido uma má distribuição e uma má gestão pela própria falta da tal democracia económica. Isso leva-me ao campo. É muito bom o Estado agora que esteve a intervir e a competir com o nosso dinheiro de contribuintes, conosco próprio, com as nossas empresas, agora vir dizer, olha, a partir de agora vocês mesmos é que vão ficar com o bolo, nós só vamos ficar aqui a coordenar, mas entretanto tem que pagar isto e nós contraímos esta dívida que vocês contribuintes, não é o Estado, porque há uma verdade fundamental que é preciso todos compreendermos. Nenhum Estado tem dinheiro. O dinheiro pertence ao contribuinte. Então, se o dinheiro pertence ao contribuinte, é necessário perceber-se também da capacidade que esse contribuinte tem. Onde estão os programas de capacitação técnica, profissional e financeira das nossas associações empresariais locais? Estão aonde? Nunca houve. Não sabemos quem são os empresários, mas também nunca capacitamos as suas próprias associações, nem as fomentamos.
Para o economista Manuel Piedade, todos os países têm a dívida. Por essa razão, sublinha que o mais importante é saber a sustentabilidade dessa mesma dívida.
Porque a dívida, para além de cobrir a necessidade, ou melhor, para além de ser utilizada para a obtenção de recursos adicionais para a gestão do orçamento, a dívida tem um fator de gestão corrente da estabilidade macroeconómica do país. Nos momentos em que o país tem provavelmente excesso de liquidez na economia, para haver estabilidade de preços, por vezes o governo emite títulos para enxugar liquidez e para que haja estabilidade na economia. O objetivo fundamental para qualquer economia e de qualquer governo é a melhoria das necessidades da população, melhorar o nível de vida da população. Só é possível melhorar o nível de vida da população se nós tivermos crescimento económico, tivermos um grande nível de emprego, tivermos uma estabilidade de preço e também termos equilíbrio externo. E a dívida é um dos principais fatores de equilíbrio na gestão macroeconómica. E ao olharmos para a dívida, num debate como este, nós devemos também introduzirmos aqui os fatores positivos que é da dívida na economia, na gestão da economia. É claro que nós temos problemas em relação à forma como é vista a nossa dívida hoje. Principalmente, nós temos atrasados na dívida em relação a empresas que estão desprovidas de quase todos os meios para funcionarem e precisariam desses recursos para poderem atuar de imediato. Mas devemos realçar que é importante que as economias façam dívidas, que hajam dívidas, que é para poder alavancar a economia nos momentos em que as receitas não são suficientes para a satisfação de necessidades, principalmente de construção de grandes infraestruturas.
Finalmente, Manuel Piedade aponta algumas soluções para garantir a sustentabilidade da dívida, olhando para a realidade da economia angolana.
Olhando para isso, e indo um pouco para o conceito de auditoria, que é fundamentalmente confirmar, aferir se de fato os focos são reais ou não, nós devemos sempre olhar para o Estado como uma pessoa de bem. Portanto, que também está interessado, e que não está interessado em pagar aquilo, os serviços que não foram prestados. O Estado queira, de facto, aferir. O conceito que se pode olhar quando nós falamos de auditoria, não estou a defender nenhum ideal, portanto, mas os assuntos têm que ser tratados em um foro próprio. Se nós estamos a abordar dívida, vamos falar de dívida. Se alguém, de repente, aqui chegar e dizer assim, não, agora temos que aferir em que termos é que foi feita esta ou aquela infraestrutura, deixamos de falar a dívida, passamos a falar de algo que não é o foco da dívida. As abordagens sobre a questão da auditoria da dívida foram colocadas em contextos totalmente diferentes desta abordagem propriamente de dívida. Para dizer que esta preocupação de saber se exatamente como foi contraída essa dívida, para que objetivos, não é só preocupação da sociedade, é muito mais preocupação do Estado. Ao falarmos da necessidade de pagar dívida a pequenos empresários, ao falarmos da necessidade de se dar maior atenção na abordagem das questões das empresas que dependem fundamentalmente do pagamento dessas dívidas, estamos a reconhecer explicitamente que tem-se dado oportunidade para as empresas, para algumas empresas nacionais. Significa que a grande discussão e a forma como se tem estado a colocar muitas vezes a questão da dívida, olha-se um pouco para a questão que foi abordada aqui de que o Estado como ainda hoje é o principal agente económico, é o interventor do ponto de vista da atividade empresarial. E por vezes nós nos esquecemos de que hoje o papel principal do Estado hoje é dar oportunidade a todos os angolanos, significa a todos os empresários nacionais, para que essas possam intervir na economia. E por vezes nós as distorções que surgem do ponto de vista do funcionamento das empresas, nós queremos atribuir essas responsabilidades ao Estado. Mas nós devemos diferenciar exatamente qual é o papel do Estado. Nós temos hoje uma economia de mercado, uma economia social de mercado, preciso precisar, mas numa economia de mercado, o papel do Estado é fundamentalmente de regulador. A atividade económica que deve ser feita pelas empresas, e isto deve ficar claro, e devemos falar disso muitas vezes, porque em quase todas as circunstâncias, os problemas sociais, os problemas que a nossa sociedade
pode ter várias circunstâncias, nós nos esquecemos de que são resolvidos com o aumento do emprego. São resolvidos com o crescimento económico suportado pela produção nacional, com a diversificação da economia, que é esse o grande esforço que o Estado está a fazer neste momento.
Manuel Piedade, Joaquim Nafoia e Filomena Oliveira foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.